Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Neste prólogo de Antígone, do tragediógrafo grego Sófocles, do século V a.C., está resumida toda a temática da luta atual das mulheres contra a supressão dos seus direitos, aspirações e liberdades. Este texto está acima das convicções de parte. Ele retrata a revolta de Antígone, que desafia a ordem do tirano da cidade, Creonte. Ela quer dar honra e sepultura ao seu irmão que lutava contra aquele mesmo tirano, mas nessa luta morreu pelos braços do seu outro irmão. Ela briga e ainda discute com a irmã, que a lembra da condição de mulher na sociedade greco-mediterrânea, reprimida e submissa. Essa irmã aconselha prudência e diz que não a denunciará, que tudo se faça em segredo. Mas a intenção de Antígone é política, quer mesmo é fazer barulho. Como toda obra de arte completa, este prólogo tem centenas de níveis de compreensão. Vislumbra também como ela queria deitar com seu irmão, mesmo na morte, continuando a sina voluntária ou de destino trágico da sua estirpe. Todos são filhos de Édipo, que assassinou o pai para dormir com a mãe e gerar a todos os elementos dessa tragédia. Esse prólogo traz, das personagens das tragédias gregas, a peripécia, a parresia e principalmente a hubris, ou seja, tudo aquilo que passa da medida, desafio, confiança excessiva, que para os gregos à época era uma arrogância e uma insolência contra os deuses, pelo jeito que Antígone se expressa quando se queixa do decreto do tirano. Mas Sófocles a retrata com grande humanidade. Compreendemos a razão dela, quase como numa tragédia ou num drama de Shakespeare. Bem, poder de síntese de suas palavras é coisa que poucos dramaturgos na história conseguiram. De qualquer modo, a hubris, esse modo de caráter irracional e quase desequilibrado, concretizado pelo que os gregos chamavam de até, a fúria ou orgulho, oposto à sofrósimona ou à prudência, o comedimento de Ismênia. Vamos ouvir as duas, Antígona de Luísa Renault, Ismênia de Jeanine Correa, como se o prólogo fosse um diálogo em meio ao tran-tran da cidade.
Querida irmã, caríssima Ismene, sabe de algum mal dos que nos vêm de Édipo, que Zeus não queira consumar em nossas vidas? Angústia, infortúnio, humilhação, desonra. Não há mal que eu não veja cair sobre você ou sobre mim. E agora, que novo decreto é este que acabam de proclamar?
Nenhuma notícia, nem doce, nem dolorosa. Desde quando perdemos nossos dois irmãos, num só dia, um aos golpes do outro. Informação alguma me veio que pudesse agravar ou aliviar a dor.
Por isso mesmo, te trouxe aqui para fora do palácio, a fim de que me ouça a sós.
De que se trata?
Não conhece o decreto sobre nossos irmãos? A um glorifica, a outro cobre de infâmia. A Eteocles determinou dar, baseado no direito e na lei, sepultura digna. Mas quanto ao corpo de Polinice, ordenou aos cidadãos que ninguém o sepultasse ou o pranteasse, abandonado sem lágrimas, sem exéquias, aves famintas. E se alguém transgredir o decreto, receberá sentença de apedrejamento.
Se as coisas estão assim, que posso fazer? Mudaria o quê?
Se você quiser me ajudar, Se está disposta a colaborar, escuta.
A que risco? Qual é o teu plano?
Ajuda-me a levantar o corpo. Quero os teus braços.
Quer sepultá-lo contra as determinações?
Sepultarei o meu e o teu irmão, ainda que não queira. Não poderão acusar-me de traidora.
Quer sepultá-lo contra as determinações da cidade?
Sepultarei o meu e o teu irmão, ainda que não queira. A mim não poderão acusar de traição.
Sepultar contra Creonte?
Quem é Creonte para me separar dos meus?
Pensa, irmã. Nosso pai, que morreu odiado por descobrir seus crimes, que arrancou os dois olhos com suas próprias mãos. Depois, na mãe dele e nossa, e mulher dele, no laço de uma corda, extinguiu a vida. Pouco nossos irmãos, no mesmo dia, se mataram, aniquilando-se mutuamente à força dos braços. Agora nós estamos só, nós duas irmãs. Que morte miserável teremos se a força da lei e a decisão soberana do tirano Creonte nós nos opusermos. Põe na cabeça isso. Somos mulheres. Não podemos lutar com homens. Somos dirigidas por mais fortes. Temos que obedecer essas leis. E há leis muito mais duras ainda. De minha parte, rogo os que estão debaixo da terra que tenham piedade de mim. Mas só porque eu sou forçada a isso. Então, eu vou obedecer quem está no poder. Fazer mais que isso não tem nenhum sentido.
Não te direi mais nada, mesmo se quisesse ajudar. Haja como quiser, eu vou enterrar nosso irmão. Se para fazer isso eu tiver que morrer, que bela morte será. Amada, repousarei com ele, com meu amado, criminosamente pura. Por mais tempo, deverei agradar os lá do inferno que esses aqui de cima. Lá eu vou ficar eternamente e não aqui.
Não pratico atos desonrosos. Afrontar a autoridade dos cidadãos me é impossível.
Agarra-te a teus pretextos. Quanto a mim, vou dar sepultura a meu queridíssimo irmão. Não temas por mim. Você cuide de seu próprio destino.
Pelo menos não diga a ninguém estes teus propósitos. Age em silêncio. Eu vou ficar calada.
Pode falar. Você é muito mais odiosa se ficar calada. Declara tudo a todos.
De fogo é seu coração. Nesses atos me gelam.
Mas sei agradar a quem mais que tudo eu tenho que agradar.
Mas você ama o impossível.
Isso mesmo. Quando não tiver mais forças, eu paro.
Não convém a ninguém buscar o impossível.
Se fala assim, tenho meu ódio. E será odiosa ao morto também. Deixe que a minha loucura se afunde em horrores. Nada mais quero que morrer na glória.
Se assim me parece, você é uma louca. Mesmo que repreensivelmente amável aos que amam.
Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para a SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.